Estamos estudando o livro de Eclesiastes. Em qual capítulo nós estamos agora? Hã? O 3, falta um trechinho do 3, né? O finalzinho, né? Semana passada foi o 3, quase em sua totalidade. Então a gente vai terminar o 3, é o capítulo 14, é o capítulo 3, versículo 14 ao 22. Nós vamos dar uma concluída, uma breve passagem nesses textos e vamos estudar o capítulo 4 inteirinho hoje, tá bom? Em nome de Jesus. Tem muitos textos isolados do capítulo 4 que a gente acaba conhecendo, né, repetindo, mas não conhece profundamente, tão quanto o capítulo 3, como nós vimos na semana passada. Tá? Pode ler aí, querido.
Glória a Deus. Capítulo de número 3, né? Verso 14 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Quando se encontrou, diga amém.
Amém.
Vamos então acompanhar, né? Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. Irmãos, é só uma observação. A minha tradução é uma. Eu não sei se as dos irmãos é outras, mas é a mesma leitura, tá bom? Só muda a tradução aí das Bíblias, né? NVI, essas coisas aí. Amém? Versículo 15. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Vi mais debaixo do sol, no lugar do juízo, impiedade, e no lugar da justiça, impiedade ainda. Eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo o intento e para toda a obra. Disse eu no meu coração, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los e eles possam ver que são em si mesmo como os animais. Versículo 19. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar, todos são pó, e todos ao pó tornarão. Quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima, e que o fôlego dos animais desce para baixo da terra? Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção, porque quem o fará voltar para ver o que lhe será depois dele? Capítulo 4. Depois voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol, e eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador, e a força estava da banda dos seus opressores, mas eles não tinham nenhum consolador, pelo que eu louvei os que já morreram, mais do que os que vivem ainda. É melhor do que uns aos outros é aquele que ainda não é, que não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Versículo 4, verso 4. Também vi, e eu que todo o trabalho e toda a destreza em obras traz ao homem a inveja do seu próximo. Também isto é vaidade e aflição de espírito. O tolo cruza as suas mãos e come a sua própria carne. Melhor é uma mão cheia com descanso do que as ambas mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Outra vez me voltei e vi vaidade debaixo do sol. Há um que é só e não tem segundo. Sim, ele não tem filho nem irmã. E contudo, de todo o seu trabalho não há fim, nem os seus olhos se fartam de riquezas. E não diz, para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem? Também isso é vaidade e enfadonha ocupação. Versículo 9. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor pago o seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de três dobras não se quebra tão depressa. Melhor é o mancebo ou jovem, pobre e sábio do que o velho insensato, que não se deixa mais admoestar. Versículo 14. Porque um sai do cárcere para reinar. Sim, um que nasceu pobre no seu reino. Via todos os viventes andarem debaixo do sol, com o mancebo ou jovem, o sucessor que ficará em seu lugar. Versículo 16. Não tem fim todo o povo, todo o que ele domina, tampouco os descendentes se alegrarão dele. Na verdade que também isto é vaidade e aflição de espírito. Palavra do Senhor, amém?
Pode orar, querido.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos nesta noite, Deus, por mais essa rica oportunidade de estarmos na tua presença, Senhor. O salmista Davi diz, Pai, que mais vale um dia na tua casa do que em outra parte mil, Deus. E nós te louvamos por estarmos aqui, Pai, reunidos e unidos no teu nome. Sabemos que a tua presença é notória, Pai, porque onde há dois ou três, tu está presente, Senhor. Obrigado, Pai, por essa rica oportunidade, meu Pai. E temos a certeza que está sendo registrado no céu, Senhor, e que a nossa vinda não foi em vão aqui nesta noite. Usa teu servo com poder e graça, à luz dessas palavras, Senhor, para entrar aos nossos corações e ela ser assim guardada, Pai, para toda a vida, até que o Senhor volte. Obrigado, Senhor. Usa teu servo em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus, meus irmãos. Podemos assentar. Glória a Deus. Mais uma noite de sexta-feira de culto de ensino da palavra de Deus. Queridos, a leitura extensa foi necessária para a gente ler, porque muitos de nós, pela complexidade do texto, não tiramos o tempo para fazer essa leitura integral. E aqueles que tiram um tempo, até agora no culto, para fazer essa leitura integral do capítulo 4 e do final desse capítulo 3, entendem pouco, né? Acabam compreendendo muito pouco do que é que Salomão está tratando aí. Porque ele está tratando da complexidade da vida, e como ele é uma pessoa muito sábia, foi uma pessoa muito sábia, ele transita por esses assuntos em uma velocidade de raciocínio, e a gente, como não é tão sábio como Salomão, tem que parar versículo por versículo para estudar cada palavra que está ali, cada letra que está ali, para bem compreender do que ele está tratando, para podermos também aplicar esses versículos na nossa vida. No capítulo 3, como nós vimos na semana passada, Salomão ele está estudando ou analisando o prisma do tempo, a perspectiva que o homem tem nessa terra, os propósitos que o homem tem nessa terra, entre a vida e a morte. Esse é o tempo que o homem tem. Por isso que ele começa o capítulo 3 dizendo: há tempo para toda coisa, para todo propósito que há debaixo do sol, nessa vida horizontal. Um tempo que se determinou. E ele começa falando: tempo de nascer e tempo de morrer. Portanto, toda a vida do homem é tratada nesse período em que as coisas acontecem, chamada tempo. E aí ele discorre sobre essa questão do tempo, como vimos semana passada, só que ele conclui que tudo que Deus planejou para o homem não deveria estar amarrado ao tempo. O homem se amarrou ao tempo em virtude do pecado, e hoje ele vive amarrado nessa estrutura chamada tempo, que é totalmente desmotivadora, se nós formos olhar só para ela. Repita comigo: eu não quero viver uma vida calculando o tempo que me resta. Que vida triste. Salomão falou, esse tipo de ótica sobre a vida vai dar no 0 a 0, vai chegar e vai falar no que eu fui feliz, no que eu me apeguei. Por isso, toda a estrutura do texto de Salomão nos leva a ver que uma vida sem olhar para o alto, sem olhar para Deus, é uma vida desperdiçada. E paramos então no versículo 14. E no versículo 14, Salomão ele diz assim: eu sei que tudo quando Deus, o que Deus fez, durará eternamente. Então, Deus fez as coisas para durar eternamente. Pastor, o senhor está querendo dizer o quê? Que até o diabo vai durar eternamente? Sim, querido, até Satanás vai durar eternamente. Existem os dois pontos da eternidade. Assim como existe para nós, no mundo natural, o nascimento, que é o início da vida, e a morte, na eternidade também existe a vida e existe também a morte e a vida eterna com o Senhor nosso Deus durará para sempre, estaremos com Ele na maravilhosa Nova Jerusalém, e existe a morte eterna, que é o tormento eterno. Mas por que, pastor, simplesmente as coisas não podem ser eliminadas? Sabe uma coisa que não pode ser eliminada, querido? E Salomão ele vai tratar disso? O pó. O homem não volta para o nada, o homem volta do pó, para o pó. O pó não pode ser eliminado. Nem que você lance uma bomba atômica, a bomba atômica é capaz de separar partículas subatômicas, quânticas, né? Só que elas continuam ali, aquela estrutura permanece ali. Dizia o Bickman, quem lembra do mundo de Bickman? Quem já viu? Passava na Cultura, um cientista do cabelão para cima. Tinha uma frase, eu assistia quando eu era criança, e ele falava badabim badabum, né? Nada some, tudo vai para algum lugar. Nada, repita comigo, nada some, tudo vai para algum lugar. Então, na perspectiva de Salomão, ele fala, Deus fez tudo para durar eternamente. Portanto, se ele fez alma, se ele fez espírito, se ele fez anjo, se ele fez, é para durar eternamente. Se algo volta para o pó, se vai durar eternamente, de alguma forma vai voltar. Seja para a vida eterna, seja para a morte eterna, mas dura para sempre. Não existe aniquilação de obra que Deus faz. Portanto, existe uma eternidade em tudo o que Deus criou. Até mesmo a terra, pastor, até mesmo a terra. A terra vai se passar, a terra vai ficar para trás, mas haverá um novo céu, uma nova terra, uma mudança de estrutura, mas não haverá destruição definitiva. Para Deus não existe destruição definitiva. Existe a mudança daquilo que era para uma nova estrutura que será na eternidade. Então, Salomão ele fala isso. Deus fez todas as coisas. O tempo de Deus, o Kairós, é eternidade. O nosso tempo, Cronos, cronológico, é algo que vai chegar ao fim. Mas tudo o que Deus planejou é, em princípio, para durar eternamente. Então Salomão ele continua com a conclusão dele: nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. Deus já fez, Deus já colocou dessa maneira. Isso fez Deus para que haja temor diante dele. Portanto, se existe algo que é eterno, nós não podemos fechar os nossos olhos para a eternidade e achar que a vida se resume a esse tempo cronológico que em breve se findará, e se nós olharmos e vivermos por esse tempo cronológico, iremos ver que nada valeu a pena na vida, como Salomão ele percebeu. O que é, versículo 15, já foi, e o que há de ser também já foi. Mas saiba de uma coisa, ao final do versículo 15, Deus pede conta de tudo que passou. Portanto, até mesmo o nosso tempo cronológico que nós vivemos nessa terra, tudo que fazemos, tudo que nos empenhamos, tudo em que trabalhamos, tudo Deus pedirá conta, porque também é uma criação, é uma dádiva, é um dom dado por Ele, né? Deus pedirá conta de tudo que passou. Versículo 16: vi mais debaixo do sol, no lugar do juízo havia impiedade, no lugar da justiça havia iniquidade. Então, já no versículo 16, como a mente de Salomão é muito rápida, ele antecipa algo que ele vai trazer no capítulo 4, que nós vamos adentrar. Ele já antecipa: eu olho para as coisas no mundo, para as pessoas, e vejo opressão. Vejo nesse tempo, por isso que tem pessoas que não suportam, que chegam no seu limite, que vivem à beira do limite. E esse diário de Salomão, chamado Eclesiastes, é para essas pessoas que estão lutando, se empenhando, que dizem: não estou aguentando mais. Salomão, ele diz: calma, eu já vi tudo isso, já vi as injustiças, já vi as opressões, já vi tudo o que se faz com as pessoas nesse período de tempo que vivem na terra, debaixo do sol. Aí ele diz, versículo 17: eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda obra. Quando a gente olha as injustiças, quando a gente olha a impiedade, quando a gente olha pessoas boas sofrendo e pessoas ímpias, ruins, parece que estão prosperando, Salomão, ele diz: Deus trará todos eles a juízo, né? Não se preocupa se você está vendo o injusto parecer que está prosperando. É um tempo. Eu já ouvi um pastor ensinando, um pastor americano ensinando, e ele fala isso, né? O Peru, quando ele vai chegar perto do Natal, ele fica todo exibido. Está bem alimentado, está bem tratado, está engordando. Ele se sente o tal, se sente a estrela, né? Se sente o máximo. Poxa, estão me dando o melhor para comer, estão me dando o melhor, estão me tratando bem pra caramba, né? Mas ele não sabe que o Natal está chegando e o forno está esperando para ele ser assado, né? Assim é o ímpio, assim é aquele que reúne para si o orgulho das coisas erradas que ele faz, da opressão que ele causa nas pessoas. É um tempo, queridos irmãos. Salomão, ele disse, é um tempo para todo propósito. Tanto o justo e o ímpio vão ser chamados a juízo para essa prestação de contas diante de Deus. E ele continua dizendo do coração sábio dele no versículo 18. Disse eu no meu coração: quando a condição dos filhos dos homens, Deus os provaria para que assim pudessem ver que são em si mesmo como os animais. Então, o que que ele está querendo dizer nessa estrutura do capítulo 3? Esse tempo na Terra, no período em que os homens estão vivendo, é um tempo que Deus está provando o caráter de cada um. E como nós queremos viver? Como os animais ou realmente como seres espirituais? Como animais que têm apenas alma vivente, que têm apenas fôlego de vida, ou como homens e mulheres espirituais que vivem com Deus separado, com juízo, que sabem o que estão fazendo e querem agradar a Deus? Isso que separa os homens dos animais. Animais não têm espírito, animal não se comunica com Deus. O homem tem espírito, o homem se comunica com Deus, né? Se ele quiser, mas se ele quiser viver impiamente, se ele quiser viver apenas nesse tempo da terra e esquecer de Deus, ele viverá como os animais, comendo, bebendo, tendo os prazeres desse mundo, mas em breve, ó, ir para o pó e deixar a existência nessa vida terrena, assim como os bichos. E é nessa conclusão que Salomão chega no versículo 19. Vamos ler? Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. O que que ele está querendo dizer aqui? Os filhos dos homens, os animais não comem? Comem. Não bebem? Não bebem. Animais também não têm enfermidades? Têm. E os homens padecem das mesmas coisas que os animais. Alma vivente, fôlego de vida. Se é numa perspectiva apenas de tempo, nós fazemos nessa terra a mesma coisa que eles. Ah, pastor, mas animal não trabalha. Ah, mas animal, ele tem a sua rotina de vida para poder comer e sobreviver. Já viu o João de Barro? Ele trabalha, sustenta os seus filhotes. Já viu a abelha? Ela trabalha, vai atrás do néctar para sobreviver, se alimentar e fazer suas colmeias. Vocês já viram as formiguinhas? Elas também trabalham, pegam as suas folhinhas, preparam os seus ninhos, né? Não sei se é assim que fala, onde as formigas elas também moram, né? E elas desenvolvem a sua sobrevivência. Os homens fazem a mesma coisa. Então, como é que nós queremos viver aqui na Terra? Nessa perspectiva natural ou queremos viver também na perspectiva sobrenatural e espiritual? Que isso, o que vai importar para ressoar na eternidade, né? Então, ele continua dizendo assim, lhe sucede a mesma coisa, como morre um, também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego, e a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque são vaidade. Ele está dizendo, qual é a vantagem dos homens e dos animais nessa perspectiva terrena? Nenhuma. Os defensores dos direitos dos animais, vai falar para ele que você é melhor do que um bicho, né? Ele te espanta, te ofende, né? Porque para ele animal é gente. Na perspectiva deles, debaixo do sol, homem e animal é a mesma coisa. Mas na nossa perspectiva espiritual, nós sabemos que não é. Porque Deus deu o governo da terra nas mãos dos homens e o direito dos homens dado por Deus, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27, sobrepuja o direito dos animais. Por quê? Porque o homem anda com Deus, o homem tem o privilégio de ter uma vida espiritual com Deus, o que os animais não têm. Então é nessa conclusão que Salomão quer chegar. Você quer viver uma vida pela perspectiva debaixo do sol? Por mais que você desenvolva, produza, trabalhe, ganhe alguma coisa, você não passa de um bicho, né? Sem Deus, você vive como os bichos, como os animais. Essa é a conclusão dele. Então, não perca seu tempo na terra vivendo como os animais. Todos, versículo 20, todos vão para um lugar, todos foram feitos do pó e todos voltarão ao pó. Né? Da mesma estrutura terrena que Deus fez os homens, da terra também a estrutura Deus fez os animais. Quem sabe que o fôlego do homem vai para cima e o fôlego dos animais vai para baixo da terra? Aqui ele está falando de fôlego de vida, está falando de alma vivente, não está falando de espírito. Né? Aí nós vamos chegar lá no final de Eclesiastes em breve e ele vai falar para onde vai o espírito do homem, né? O corpo volta para o pó e o espírito volta a Deus, porque o homem tem espírito, o animal não. Assim que tenho visto que não há coisa melhor, versículo 22, não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção, pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Nesse versículo 22, concluindo, portanto, o capítulo 3, ele está dizendo assim, aproveite esse tempo que você tem, porque ninguém vive a vida de novo. Eu falei isso semana passada, ninguém dá replay na vida, ninguém rebobina a fita da vida, né? A vida ela passa, um filme você tem o privilégio de assistir de novo, mas a vida é maravilhosa, essa dádiva que Deus nos deu, porque nós não temos a oportunidade de ver de novo. Mesmo com as lutas, mesmo com as dificuldades, Deus nos deu esse dom, né? Para que juntos dele desenvolvamos uma história, mesmo com muitos sofrimentos, mas no fim, certamente, uma história de vitória, né? Como dissemos no culto de Páscoa, homem de dores, Jesus também era, experimentado nos sofrimentos, uma vida também muito sofrida, uma vida que experimentou muitas dores, ele sabe que é, mas o final é uma vida glorificada. Assim é a nossa também, se andarmos com Deus, se andarmos junto com eles, se aproveitarmos essa dádiva do tempo que ele nos deu, porque ninguém pode voltar. Lembra de Lucas, capítulo de número 16, se não me engano, a partir do versículo de número 10, Veja se é isso ou capítulo 16, versículo 22. Veja qual é, da parábola do rico e do Lázaro, né? Lázaro, o rico acaba falando. Lázaro vai para o seio de Abraão, para o lugar de descanso, e o rico ele vai para o Hades, o lugar de tormento, ou Geena, né? E ninguém podia passar de um lado para outro. E o rico olha lá e fala: ó pai Abraão, deixa que Lázaro mole o seu dedo e venha colocar na minha língua para me refrescar, porque estou passando por muitos tormentos. Ninguém pode ir de lá para cá, não pode. Deixe que ele volte para falar para minha família, para ela, para eles vigiarem e lembrarem de Deus nesse período que eles têm lá, para lembrá-los a servir a Deus. E aí ninguém pode voltar. Eles têm os profetas, ou seja, eles têm a palavra. Eles têm a palavra que saiu da boca de Deus para falar com ele, os profetas. Tem a lei, tem Moisés, tem as leis de Deus para orientá-los. Se isso não for o suficiente, nem que volte um exército do inferno, as pessoas vão se convencer. A palavra de Deus já está aí. A palavra de Deus deve ser o suficiente para orientar as pessoas. Então ninguém pode voltar para verificar a vida de novo, né? É agora que nós temos que fazer, nesse tempo que Deus nos deu na terra, que nós devemos fazer o que é correto. Vamos para o capítulo 4, então, meus irmãos. Agora no capítulo 4, o pregador Salomão, ele está fazendo uma lamúria, né? Um lamento aqui no versículo 1 do capítulo 4, sobre as opressões, as injustiças que são cometidas debaixo do sol. Ou seja, ele olha para Jerusalém, Salomão, olha para os reinados em torno de Israel e vê homens poderosos, homens fortes, oprimindo as pessoas mais fracas, se aproveitando das pessoas mais simples. Ele olha para aquilo e fala: é isso que há debaixo do sol? Os mais fortes se prevalecendo dos mais fracos? Até quando isso vai durar? Até quando isso é certo de ser tolerado numa vida nessa terra? Ele diz: voltei-me e atentei a todas as opressões que se faz debaixo do sol. Salomão usa essa expressão, né? Debaixo, nessa terra. Na verdade, é como Salomão estivesse dizendo assim: olhei em volta do meu mundo todo, observei o modo como as pessoas são tratadas em Jerusalém, olhei além da cidade, observei também a nação de Israel. Em todos esses lugares, vi pessoas sendo controladas por uma minoria dominante. Testemunhei muitos sendo presos pela garra da opressão. Nós vemos isso, né? Nessa terra, chegamos em empresas, chegamos em lugares, salários que não dão conta de responder a todos os compromissos das pessoas, né? Muitos têm que ficar escolhendo se compra comida, se paga o aluguel. Enquanto isso, os donos de empresas, grandes empresários, conglomerados de empresas ficam cada vez mais ricos, bolsas de valores especuladas lá em cima, pessoas torrando dinheiro naquilo que não presta, e a gente fica olhando quanta injustiça. Será que nada disso um dia vai mudar? Isso tem que ser desse jeito mesmo? O que Salomão viu aqui, queridos, não é nada agradável, né? Ele diz assim, ele continuando o versículo primeiro, ele escreveu assim: eu vi as lágrimas dos que foram oprimidos, eu vi as lágrimas dos que não têm consolador. Ele está falando de pessoas que não têm perspectiva de Deus. Vive nessa vida terrena, é oprimido, vive atarefado pelo trabalho, o trabalho não lhe dá o resultado que ele espera, e uma vida de sofrimentos e lágrimas, sem nenhum consolo. Repita comigo: nessa terra não temos nenhum consolo. Na vida humana, debaixo do sol, sem Deus, não existe motivação. Você vai olhar e só vai ver injustiça. Você vai olhar e só vai ver falta de perspectiva e domínio daqueles que exploram, daqueles que aparentam ser mais forte do que a maioria das pessoas, né? Ele diz: a força estava do lado dos opressores. Olha o que ele escreve no final do versículo. Parece, eu olho para a vida nessa terra e parece que a força está do lado dos opressores. E os oprimidos não tem quem os ajude. E se levantar alguém que ajude o oprimido, sabe o que eles fazem? Compram essas pessoas, corrompem essas pessoas. Podem levantar, queridos, eu vou ser bem claro, podem levantar sindicatos, podem levantar greves, sempre vai ter alguém que vai ali, ó, entrar numa salinha que as pessoas não podem entrar e se corromper, né? Porque um mundo sem Deus é um mundo envolto a muitas opressões e os mais fortes acabam se prevalecendo. Pastor, o senhor está falando que nós devemos aceitar isso? Não! O coração do crente é sempre indignado, o coração do crente não se conforma com o mundo. Mas qual é o lugar da gente se lamentar? É ficar chorando por aí pela rua, chorando na sala dos executivos da vida? Não, é chorando aos pés do Senhor, porque nós somos espirituais. É pedir misericórdias a Deus. Assim como fez o povo de Israel no Egito, né? Começou a clamar o Senhor por causa da opressão. Começou a clamar. E a vida do crente, irmãos, é diferente porque quando o crente começa a clamar por causa da opressão que ele está sofrendo, Deus, ele começa a se levantar e trazer resultados espirituais na vida do crente, né? Por mais que a situação esteja difícil, Deus levanta alguém para ajudar. Ou Deus cega o patrão e dá para você uma promoção que ele nem percebe. Quando ele perceber, ele já fez, né? Quando ele perceber, já aconteceu. Eu vivi isso, irmãos, na minha vida, né? Pessoas que eu achei que não iam dar nada, que não iam me beneficiar, mas eu buscando ao Senhor, orando, pedindo a Deus, e essas pessoas sem perceber, meus irmãos, iam lá, abençoava aqui, abençoava um pouquinho ali, abençoava, quando ia perceber, já fez. Chegava alguém para falar: ó, tu tá dando muito para fulano de tal, por que você tá dando muito para fulano? Ele olha: nossa, é mesmo, ó, vai lá e seca a casinha de novo. Mas no período eu aproveitei, irmão, aproveitei. Enquanto Deus estava cegando os olhos dele para ele ver que estava me abençoando, eu aproveitei, fui guardando, fui juntando para o tempo certo, né? Quando o olho abriu, falou: nossa, assim você vai ficar melhor que eu. É, cheguei a ouvir coisas assim, né? Terrível, mas Deus faz isso em benefício dos seus filhos. É capaz de pessoas até mesmo ímpias nem perceberem acabar te abençoando, né? É assim que Deus faz com aqueles que clamam no meio das opressões. E aí, Salomão, por ver tantas injustiças, queridos, ele compõe dois versículos, que é o 2 e o 3, terríveis aqui. Ele fala assim: quando eu vejo essas opressões, a força contra os mais fracos, ele escreve assim: por isso eu louvei os que já morreram. Forte, né? Louvei os que já morreram. Por quê? Porque eles não estão passando mais as opressões dessa vida. Porque já passou o período deles, das dores dessa vida. E ele fala: louvei os que já morreram mais dos que vivem ainda. Porque os que já foram já descansam dessas opressões, mas os que vivem estão passando por elas. Que coisa terrível, né? Mas não podemos esquecer que Salomão está escrevendo aqui uma perspectiva sem Deus, tá? Claro que o melhor é aqueles que estão vivos, que louvam ao Senhor. Lembro que Davi, pai de Salomão, escreveu: na sepultura não há louvor, não há adoração. Na vida há louvor, há adoração. Dá para exaltar a Deus. Por isso que a nossa perspectiva, olhando acima do sol, diferente do que Salomão está escrevendo, é para uma vida que louva ao Senhor, que exalta ao Senhor em tudo que faz. Se não, se for uma vida sem Deus, justamente isso aqui vai aplicar. Os mortos que já passaram por essas dores estão melhores do que muitos vivos aí que estão sofrendo sem consolador, né? Versículo 3, ele diz assim: e melhor do que aquele que já morreu e aquele que está vivo é aquele que ainda nem nasceu. Olha, melhor do que aquele que já morreu ou aquele que está vivo é aquele que ainda nem chegou a nascer. Por quê? Porque ainda não experimentou as opressões da vida, as dores da vida. Então os nascituros ou aqueles... A nascitura é aquele que ainda está na barriga da mãe, está sendo projetado ali, né? Ou aquele planejado, né? Que está sendo sonhado, que a gente chama de prole eventual, né? Aqueles filhos que ainda estão sendo planejados para virem a nascer, são melhores do que aqueles que já morreram ou estão vivos. Salomão que diz isso, né? Porque ainda não experimentaram as dores das aflições, ainda não passaram por esta terra. Aí o versículo 4: também vi eu que todo o trabalho e toda a destreza em obras, olha que coisa terrível. Vê se você já não passou por isso, irmão. Olha que coisa velha que não acontece mais hoje em dia. Estou sendo irônico, tá? Olha que coisa velha que não acontece mais em dia. Olha o que Salomão vai escrever aqui. Eu vejo que toda destreza, o que é destreza? É esforço, dedicação, empenho. Vejo que todo empenho e dedicação que a pessoa faz no seu trabalho, ou no colégio, ou na sua vocação, atrai a inveja do seu próximo. Que coisa antiga, né? Não acontece mais isso hoje em dia, né? Tudo que você fizer de bom atrai a inveja do seu... Ele fala que vale a pena. A gente trabalha, faz algo de bom, luta, estuda, se torna bom em alguma coisa, e aí se reúne os próximos e a inveja vem nos atormentar, que também é uma opressão, essa tal de inveja. Que vida terrível! Quando eu alcanço um bom cargo, uma boa profissão, alguma coisa, às vezes nem precisa ser tão bom, irmão. É só você mostrar que está feliz. É só você mostrar que está feliz no que está fazendo, no que está vivendo. Os próximos já... Se tu der um sorriso, irmão, acabou. É um alvo que colocam na sua testa, no seu peito e fala que ele não pode estar melhor do que a gente. Não é nem o dinheiro, é a alegria, né? Trabalha um dia assoviando, trabalha um dia alegre, trabalha um dia... Rapaz, vai incomodar demais. É, se entrar aqui sorrindo, tem empresa que é assim, né? Deve ter uma placa logo no mural da empresa, na porta de entrada, né? Entra aqui de cabeça baixa e mudo. Se entrar sorrindo, pode já passar no RH, pegar seu aviso. Não, e aviso pago, né? Tá pago o aviso lá, já para não voltar sorrindo amanhã, né? É assim. Você vê, você tem ambientes que eu entro, irmão, dá vontade de sair correndo, da tristeza que somos atendidos, do peso sem graça que os funcionários, que os atendentes nos recebem. Falo, meu, que lugar terrível. Agora, é recebido por um funcionário alegre, por um atendente alegre. Irmão, volta lá um ano e vê se ele está lá. É difícil o lugar que você vai encontrar esse atendente alegre, né? É difícil. Fica poucos meses. E se fica bastante tempo, certeza que é crente. E Deus está protegendo ele, né? É uma inversão de valores. É uma inversão de valores. O errado é certo. Se você junta um dinheiro, vai, compra um carrinho bom, pronto. Ah, olha ele. Não precisa nem ser isso. Eu não sou tão novinho, né? Eu sou um pouquinho já... Tinha um comercial da minha época de criança, adolescente. Tinha um comercial de uma empresa de roupa. E era uma reunião. E o nome do funcionário era Fernando. Não sei se alguém lembra desse comercial. Aí entra todo mundo para a reunião, ele coloca a camisa nova do comercial, né? Senta na cadeira, na mesa, o patrão para a reunião, levanta. Que camisa linda, Fernandinho! Lembra desse? Era até uma brincadeira que fazia da empresa. Sempre que a gente chegava com alguma coisa diferente, o Fernandinho virou um apelido. Hoje em dia já ficou no passado, as pessoas não repetem mais. Mas quando chegava com um relógio novo, que relógio bonito, Fernandinho! Com sapato bonito, Fernandinho, né? Virou uma gíria, né? Quem é um pouquinho mais passadinho igual eu, lembra disso aí, né? Desse comercial. É isso, querido. Todos que têm alguma coisa, alguma novidade, alguma alegria, alguma que é pelo seu próprio mérito. Você não roubou ninguém, você fez. Mas a estrutura é feita para você se sentir culpado. Você se sente culpado de ter uma roupa bonita, o culpado de ter um carro bonito, o culpado de ter uma família feliz. Você se sente culpado. No mundo de opressores e oprimidos, quem vive bem, quem vive feliz, se sente culpado. Repreende isso em nome de Jesus. Quem vive com Deus na perspectiva, na vertical, não pode viver se sentindo culpado, irmão. Não pode. Tem que desfrutar. Repita comigo, é a nossa porção aqui na terra. Desfrutar o dom de Deus. Salomão, ele chega a essa conclusão, como nós vamos verificar mais uma vez aqui, né? Eu vi que todo trabalho, toda destreza, toda obra traz o homem inveja do próximo. Isso é aflição de espírito. Versículo 5, ele fala do tolo, aquele que não vê e não aceita. Esse tolo aqui do versículo 5 é aquele que não vê e não aceita que há algo na vida além de trabalhar, de comprar coisas, de materialidade. Ele fala assim: o tolo, mesmo ele sendo oprimido, ele fica vivendo em prol disso. Tem gente, irmão, que já viciou nisso. Você fala: irmão, você já aposentou, irmão. Você está com uma aposentadoria boa aí, vai descansar, vai fazer uma viagem, vai desfrutar. Não, tem que trabalhar, não tem o que tá, tem que ir. Não, não. Irmão, nada contra quem faz essa escolha. Mas eu estou falando uma opinião minha. Se eu tenho a idade para aposentar, irmão, ninguém mais me vê, só vai me ver no culto. Eu sumo, irmão. Porque viver nesse sistema de opressão, de coisa, de confusão, e tem problema em todo o trabalho. Chega um momento da vida que a gente tem que desfrutar, que a gente tem que descansar. É isso que Salomão está falando. É tanta opressão que a gente vive, vai chegar numa certa idade, irmão, que é para você, como diz em inglês, né, a palavra to rest, né, que realmente a palavra aposentadoria em inglês é descansar, é tomar descanso, é parar. Aposentadoria em inglês, né? No Brasil não, é uma aposentadoria, né? Continua nos aposentos do patrão, é isso. Não pode ser, irmão. Aposento, que aposento? Aposento ainda dentro do trabalho. Ninguém aposenta de fato nesse país. Ah, pastor, é porque os preços são... Irmão, aprende a administrar melhor. Mas um dia você tem que parar. Salomão está dizendo isso. Eu vejo o tolo que quer continuar numa vida sendo oprimido e massacrado, cruza suas mãos, finge que não está vendo nada, e o que, que ele está fazendo no final? Comendo a própria carne. Está aceitando isso, consumir ele, esse sistema consumir, e não para. E aí o que, que ele diz no versículo 6? O que, que é melhor? No versículo 6, é melhor a mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho. Ah, ele está falando uma palavra para preguiçoso? É melhor duas mãos cheias com descanso do que uma cheia com trabalho? Não. Ele está falando, tenha moderação. Ele está falando, é melhor. Ele não está falando, largue o trabalho. Tenha trabalho em uma mão e o descanso na outra. Mas se você pudesse, se fosse possível e tivesse condição, descansa. Aposentou? Tem algo aí que te... Descansa. Não vai para a mão do opressor, não. Não fica preso nesse sistema, não. Descanse. Trabalho é bom. Traz a comida para a mesa, mas deve ser olhado com moderação e não com ganância. Jesus ensinou isso, não ensinou? Dois meninos foram... Um menino, na verdade, foi procurar um jovem e falou: meu pai morreu e agora meu irmão é o inventariante, administra os bens da família e não quer dar minha parte da herança. Ele se recusa a dar minha parte, Jesus. Resolve isso. Jesus fala: quem me pôs como juiz entre vocês? Apartai-vos de toda ganância. Ah, pastor, está falando que o menino devia renunciar o direito dele? Não, 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 ele não está falando isso. Ele não está falando apartai-vos do seu direito. Não, o direito dele, que ele tem a parte dele, é dele. Ele falou da ganância. Ele está dando uma lição para o menino e lá falar para o seu irmão: o que você está fazendo é ganância. É um recado para aqueles que estavam fazendo a mesma coisa, querendo e oprimindo o irmão, e oprimindo o outro. Cuidado com a ganância. E aí ele diz a parábola: certo dia um homem que tinha muitas posses, muitos bens, a posse dele, a fazenda dele desenvolveu muito fruto. E ele falou: olha quanto fruto! Não tenho nem onde colocar, não tenho mais onde fazer. Ele poderia muito bem, meus irmãos, colocar funcionários, doar, entendeu? Vai trabalhando aí que eu vou descansar, que eu vou viajar, já deu muito fruto, não tenho que mais me esforçar. Mas não, o que ele fez? Vou derrubar tudo, vou fazer coisa maior e vou empurrar tudo para guardar mais. Assim eu vou poder descansar por mais tempo, vou poder ter mais dinheiro lá na frente. Aí o que brada do céu? Essa noite chega o fim. E o que é que você fez para Deus? E como foi a sua vida? Sabe, isso me lembra de uma pessoa que faleceu esses dias, invejado por muitos, um fenômeno empresarial, mas chegou o fim para ele e o que levou? Abílio Diniz, grande homem, grande brasileiro, homem dedicadíssimo, mas chegou no fim, e aí? Muitas empresas, muito, mas o fim chega para todos. Para onde foi? Qual foi o resultado? Qual foi o critério? Né? Só Deus dirá. Né? Mas o nosso tempo deve ser também compartilhado com as coisas de Deus. Não podemos esquecer as coisas de Deus no nosso dia a dia. Qual foi a conclusão de Jesus nesse texto? Guardai-vos de ajuntar tesouros na terra, mas guardem também tesouros no céu, porque é lá que reverberará aquilo que nós fazemos aqui. É na glória. E aí? Será que o que fica aqui, que a troça corrói, que o tempo destrói tudo, é isso? Não é. Jesus, ele chama do quê? De louco, de tolo. E Salomão está falando a mesma coisa. É um Salomão maduro. Ninguém foi mais rico do que Salomão. E aí ele pensa: e agora? Para quem vai ficar tudo isso? Tanto tempo, e agora? Vai na mão de um sucessor, de um herdeiro, que não vai dar valor, que vai gastar tudo, que vai desperdiçar tudo, e tudo que eu suei, ó, por água abaixo. Que coisa horrível, né? Então, não esqueçamos das coisas eternas. Outra vez me voltei e vi vaidade debaixo do sol. Versículo 8 em diante, ele vai falar da vida do solitário. Mas eu vou falar disso semana que vem, amém? Tem muita coisa, é muito assunto, né? A mente dele é fantástica, né? Transita por todos os detalhes da vida. E ele vai falar agora da vida do solitário. Uma das maiores opressões que muitas pessoas passam nessa vida é a solidão. Ele está dando exemplo de uma pessoa que ele viu ali. Talvez ele estava olhando da janela do palácio e viu uma pessoa que não tem irmão, que não tem família, uma pessoa só. E o que, e onde a pessoa, essa pessoa estava descontando sua solidão? Em mais trabalho, em mais opressão, né? Numa solidão e uma vida envolta em opressões. E aí vamos ver, na semana que vem, a partir disso, qual foi a conclusão que Salomão chegou com essa observação. Amém, meus irmãos?